Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 18 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Papa Francisco já se encontra no interior da grande Praça São Pedro, de Papa Móvel, acompanhado por várias crianças. Está circulando por entre os fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo, entre os quais muitos brasileiros, portugueses, lusófonos. Uma saudação às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão conosco, transmitindo a audiência dessa quarta-feira. E você também das nossas redes sociais. Alegria de estar mais uma vez com vocês. Papa Francisco, como dissemos, sempre sorridente entre os fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. Manhã de sol em Roma, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 22 graus centígrados. Durante o dia, devemos chegar a 30 graus. Essa é a previsão que nós temos para esta quarta-feira. Papa Francisco estará dando continuidade à sua catequese dedicada essa série aos idosos. A temática de hoje, a décima catequese que o Papa faz com essa temática, Jó, a prova da fé, a bênção da espera. Essa é a temática que o Papa deve desenvolver nesta quarta-feira. As imagens que vêm do Papa Móvel até você. Papa Francisco ainda sentado, né? Recordamos que um pequeno problema no joelho que não o deixa ficar muito tempo de pé. Então, seguindo a orientação dos médicos, naturalmente o Papa se resguarda um pouco e fica sentado. Mas esse encontro com os fiéis, com os peregrinos, com os jovens, com as crianças, é sempre um momento de muita, mas muita alegria para o Papa. E é claro, o beijo e a bênção às crianças nós temos sempre. É o vovô, passemos assim dizer, também, que se aproxima dos seus netos. É o nosso pároco, nosso Papa Francisco. Temos a presença de muitas bandeiras. Temos a bandeira de Cuba antes, bandeira do Brasil. O Papa enviou ontem uma mensagem para a 5ª Conferência Global que se realiza em Durban, na África do Sul, que trata da eliminação da exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Lutamos contra o fenômeno de forma resoluta, conjunta e decisiva para devolver aos pequenos a vida a que eles têm direito, escreveu o Papa Francisco. A pobreza é a mãe de toda a exploração. A miséria que acompanha a ausência de proteção dos direitos elementares é o abismo em que caem milhões de pessoas todos os anos, começando por aquelas que não sabem se defender. Meninas e meninos, e se encontram arando os campos, trabalhando nas minas, percorrendo grandes distâncias para tirar água, realizando trabalhos que os impedem de frequentar a escola, sem falar do crime da prostituição infantil. Escreve Francisco, então, nessa mensagem enviada à Organização Mundial do Trabalho, OIT, citando as situações dramáticas vividas por milhões de meninas e meninos, condenados a uma vida de empobrecimento econômico e cultural. Nesse momento, as crianças que estavam no interior do Papa Móvel descem e o Santo Padre vai subir a rampa que dá acesso ao sagrado da Grande Basílica Vaticana. A mensagem que o Papa enviou aos participantes da 5ª Conferência Global sobre a Eliminação do Trabalho Infantil começou no último domingo em Durban, na África do Sul, e programada até a próxima sexta-feira. A mensagem foi lida no dia de ontem pelo núncio apostólico naquele país, Dom Peter Brian Wells, que deu voz, assim, à preocupação do Papa Francisco a uma tragédia agravada nos últimos anos pelo impacto da crise global da saúde e pela difusão da pobreza extrema de muitas partes do nosso mundo. Para aquelas mãos muito pequenas, obrigadas a fazer o que nenhuma criança deveria, o Papa pede então aos organismos internacionais e nacionais competentes um compromisso maior para desarraigar as causas estruturais da pobreza global e a desigualdade escandalosa que continua existindo entre os membros da família humana. São milhões de crianças vítimas da exploração do trabalho e que muitas vezes resulta nas piores formas de abuso de outro tipo, ou seja, crianças privadas da alegria de sua juventude, da sua dignidade dada por Deus. Por isso, a Conferência da OIT insiste fortemente na tarefa de realizar um trabalho maior de conscientização sobre o tema para, então, encontrar formas adequadas e eficazes de proteger a dignidade e os direitos das crianças. Papa Francisco desce agora, então, do Papa Móvel e teremos, então, propriamente início a audiência geral desta quarta-feira. Recordamos a dinâmica. Nós temos várias línguas. O Papa irá fazer a sua catequese em italiano e depois em francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Teremos uma síntese da sua catequese e o Papa irá saudar também os grupos linguísticos presentes na audiência geral. Então, essa é a dinâmica que toda quarta-feira nós temos. Recordando que o Papa inicia sempre com a saudação litúrgica no início da audiência geral e depois temos a leitura de um texto sempre da Sagrada Escritura. Hoje, livro de Jó, capítulo 42, versículos 1, 6, 12, 16. Leitura que será feita nas várias línguas, nas línguas tradicionais da quarta-feira. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, no Vaticano, com a presença, apesar do sol, apesar do calor, estamos vivendo a primavera ainda mais. O calor realmente é muito intenso, 22 graus nesse momento, estamos indo para 23, mas a previsão hoje em Roma é de termos 30 graus centígrados. Enquanto no sul do Brasil, sabemos de uma frente fria que está chegando, inclusive trazendo em algumas regiões até mesmo a neve.
O Santo Padre
dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com voi.
Paz esteja convosco. A leitura agora do livro de Jó. Vamos ouvir em italiano.
Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Parola di Dio.
Teremos a leitura agora em francês e depois inglês.
Du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit: Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. De fait, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Après cela, Job vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils 4 générations. Parole du Seigneur.
Depois da língua francesa, teremos agora a leitura que será feita em inglês. Imagens da Praça São Pedro nesta manhã de quarta-feira na audiência geral com o Papa Francisco. Presença também do Padre Renato Queira, da Casa do Menor do Rio de Janeiro.
Then Job answered the Lord, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. After this, Job lived 140 years and saw his children's children, 4 generations. The word of the Lord.
Depois, na língua inglesa, teremos agora a leitura que será feita em alemão.
Lesung aus dem Buch Hiob. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Fürwahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche. Der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und Kindeskinder, 4 Generationen. Wort des lebendigen Gottes.
Após a língua alemã. A leitura agora do livro de Jó será feita em espanhol.
Leitura do livro de Job. Job respondeu ao Senhor dizendo: Eu sei que tu lo puedes todo e que nenhum projeto é irrealizable para ti. Sim. Sí, yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasaban y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo los últimos años de Job mucho más que los primeros. Después de esto, Job vivió todavía 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Palabra de Dios.
Após a língua espanhola, a língua portuguesa e a nossa colega Jane Nogara.
Leitura do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto, pois eu falei sem nada entender de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Palavra do Senhor.
Leitura agora será feita em árabe, ou árabe, e depois a última língua tradicional da quarta-feira, o polonês.
قراءة من سفر أيوب. فأجاب أيوب الرب وقال: قد علمت أنك قادر على كل شيء، فلا يستحيل عليك مراد. إني قد أخبرت من غير أن أدرك بعجائب تفوقني ولا أعلم. كنت قد سمعتك سمع الأذن، أما الآن فعيني قد رأتك. فلذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. كلام الرب.
A leitura agora então da última língua, já tradicional da quarta-feira, o polonês. E na sequência teremos então a catequese do Papa Francisco, que será feita em italiano.
Hiob powiedział do Pana: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne. Ja nie rozumiem, posłuchaj proszę. Pozwól mi mówić, chcę spytać, racz odpowiedzieć. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. Dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. Pan pobłogosławił Hiobowi. Także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. I jeszcze żył Hiob 140 lat i widział swych synów i wnuków przez 4 pokolenia. Oto słowo Boże.
Céu azul nesta manhã de quarta-feira, temperatura em 23 graus nesse momento na Praça São Pedro. Agora teremos então a catequese do Papa Francisco, a catequese que, como dissemos, o Papa faz sempre em italiano. E nas respectivas línguas que nós ouvimos agora, a leitura do livro de Jó, nós teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos diversos grupos linguísticos presentes na audiência geral. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro. Inicia o Papa Francisco. Estimados irmãos e irmãs, bom dia.
O livro bíblico que havíamos escutado chiude o livro de Giobbe.
O trecho bíblico que ouvimos encerra o livro de Jó, um ápice da literatura universal. Encontramos-nos com Jó no nosso caminho de catequese sobre a velhice. Encontramo-lo como uma testemunha de fé, que não aceita uma caricatura de Deus, mas grita o seu protesto perante o mal, até que Deus responda e revele o seu rosto. E Deus, por fim, responde, como sempre de um modo surpreendente, mostra a Jó a sua glória, mas sem o esmagar. Pelo contrário, com soberana ternura, como Deus sempre faz, com ternura. Temos de ler bem as páginas desse livro, sem preconceitos, sem clichês, para compreender a força do grito de Jó. Para nos a bem colocarmos-nos na sua escola, para superar a tentação do moralismo perante a exasperação e o desânimo pela dor de ter perdido tudo. Nessa passagem conclusiva do livro, quando Deus finalmente toma a palavra, quando Jó perde tudo, perde a riqueza, a família, os filhos, e perde também a saúde, fica ali, em diálogo com três amigos, um quarto, que vem depois saudá-lo. Essa é a história. Então, nessa passagem conclusiva do livro de hoje, quando Deus finalmente toma a palavra, esse diálogo de Jó com seus amigos é como um caminho para chegar ao momento em que Deus dá a sua palavra. Jó é elogiado porque compreendeu o mistério da ternura de Deus, escondida por detrás do seu silêncio. Deus repreende os amigos de Jó, que presumiam saber tudo sobre Deus e sobre a dor. E vindos consolar Jó, tinham acabado por julgar com seus esquemas preconcebidos. Deus nos preserve desta hipócrita e presunçoso, o presunçoso pietismo. Aquela religiosidade moralística de preceitos que nos dá uma certa presunção e nos leva ao fariseísmo e ao pietismo. Eis como o Senhor se expressa em relação a eles. Assim diz o Senhor: estou irado contra vós, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Isso é o que diz o Senhor aos amigos de Jó. O meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim, como Jó, o meu servo. A declaração de Deus surpreende-nos, pois lemos as páginas ardentes do protesto de Jó, que nos deixou consternados. No entanto, diz o Senhor, Jó falou bem, até mesmo quando era com raiva. Estava com raiva contra Deus, mas falou bem, porque se recusou a aceitar que Deus seja um perseguidor. Deus é uma outra coisa. E ele buscava ele. E como recompensa, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de lhe pedir que reze pelos seus maus amigos. O ponto de virada da conversão da fé ocorre precisamente no ápice do desabafo de Jó, onde ele diz: eu sei que meu Vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Depois que a minha pele será destruída, sem a minha carne, verei Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos vê-lo-ão, e não os olhos de outro. Essa passagem é muito bonita. Me vem em mente o fim do oratório de Messias de Handel. Depois da festa da Aleluia, lentamente o soprano canta esta passagem: eu sei que o meu Redentor vive com paz. De toda de dor, de alegria de Jó, a voz do Senhor é outra coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. É muito bonito isso. E podemos interpretá-lo assim: meu Deus, eu sei que tu não és o perseguidor. O meu Deus virá e far-me-á justiça. Fé simples na ressurreição. A fé em Jesus Cristo. Fé simples que o Senhor sempre nos espera e verá. A palavra do livro de Jó representa dramática e exemplarmente o que na realidade acontece na vida. Ou seja, que sobre uma pessoa, uma família, um povo, recaem provações demasiado pesadas, desproporcionadas em relação à pequenez e à fragilidade humana. Na vida, frequentemente, como se costuma dizer, chove no molhado. E algumas pessoas são esmagadas por uma soma de males que parece verdadeiramente excessiva e injusta. Tantas pessoas vivem isso. Todos nós conhecemos pessoas assim. Ficamos impressionados com seu grito, mas também, muitas vezes, admiramos-nos com a firmeza da sua fé e do seu amor. No seu silêncio. Penso nos pais de crianças com deficiências graves. Vocês já pensaram nisso? Nos pais de crianças com deficiências graves toda a vida? Penso também naqueles que vivem com uma enfermidade permanente, ou no familiar que está ao seu lado. Situações muitas vezes agravadas pela escassez de recursos econômicos. Em certos momentos da história, esses acúmulos de fardos parece que chegam todos juntos. Isso foi o que aconteceu nos últimos anos com a pandemia da Covid-19 e o que está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia.
Possiamo giustificare questi eccessi.
Podemos justificar esses excessos como uma racionalidade superior da natureza da história? Podemos abençoá-los religiosamente como uma resposta justificada à culpa das vítimas que os mereceram? Não, não podemos. Existe uma espécie de direito da vítima de protestar face ao mistério do mal. Um direito que Deus concede a todos. Afinal, Ele é o próprio que inspira. Muitas vezes eu encontro pessoas que se aproximam e dizem: mas, padre, eu protestei contra Deus porque tem esse problema, outras coisas. Sabe que o protesto, meu caro, é uma maneira de rezar. Quando as crianças, os jovens protestam contra os pais, é um modo de atrair atenção, que cuidem deles. Se você tem no coração alguma dor e que vem vontade de protestar, proteste. Deus escuta você, Deus é Pai, Ele não se assusta da nossa oração de protesto. Ele entende, mas seja livre na oração, na sua oração. Não aprisionar a sua oração em esquemas pré-confeccionados. A oração deve ser espontânea, como um filho com o pai, que diz tudo aquilo que vem na boca, porque sabe que o pai o compreende. O silêncio de Deus no primeiro momento do drama significa isso. Deus não se afasta do confronto, mas no início deixa Jó o desabafo do seu protesto. E Deus escuta. Talvez por vezes devêssemos aprender de Deus esse respeito e ternura. A Deus não gosta aquela enciclopédia, digamos assim, de explicação que fazem os amigos de Jó. Aquele é suco da língua. Não é justo. Não é correto. É uma religiosidade que explica tudo, mas o coração permanece frio. Deus não gosta disso. Gosta o protesto de Jó, o silêncio de Jó. A profissão de fé de Jó, que emerge precisamente do seu incessante apelo a Deus, a uma justiça suprema, no final completa-se com a experiência quase mística, diria, que o faz dizer: os meus ouvidos escutaram falar de ti, mas agora Os meus próprios olhos viram-te.
Quanta gente,
quantos de nós, depois de uma experiência feia, difícil, escura, dá o passo e conhece melhor a Deus. E podemos falar como Jó. E conhecia por ouvir dizer, mas agora eu te vi. Eu encontrei. Esse testemunho é particularmente crível se a velhice o assumir na sua progressiva fragilidade e perda. Os idosos viram muitas coisas. E também viram a inconsistência das promessas dos homens. Homens de leis, homens de ciência, também homens de religião, que confundem o perseguidor com a vítima, imputando a esta toda a responsabilidade pela sua dor. Eles erram. Os idosos que encontram o caminho deste testemunho, que converte o ressentimento pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus. Não tenho ressentimento pela perda, mas na tenacidade para seguir a promessa de Deus. Esses idosos são uma defesa insubstituível para a comunidade, para enfrentar o excesso do mal. O olhar dos crentes que se dirige para o crucificado aprende precisamente isso. Que é, aprendamos também de tantos avós e avós e avós, de tantos idosos que, como Maria, unem as suas orações, por vezes comovedoras, a do Filho de Deus, que na cruz se entrega ao Pai. Olhemos para os idosos, idosas, vamos olhar com amor, vamos olhar para a experiência deles, que sofreram tanto na vida, que aprenderam tanto na vida, que passaram tantas coisas, e que no final, tem essa paz, eu diria quase mística, a paz do encontro com Deus, que possam dizer, eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos viram-te. Esses idosos se assemelham àquela paz do Filho de Deus sobre a cruz, que se abandona ao Pai. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira com a temática Jó, a prova de fé e a bênção da espera. Teremos agora nas várias línguas a síntese desta catequese, iniciando pelo francês.
Sentiment respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les.
O Papa já no início das suas palavras, na catequese proferida em italiano, recordava que o trecho bíblico que nós ouvimos no início da audiência, recordamos o livro de Jó, capítulo 42, versículos 1, 6, 12, 16, encerra o livro de Jó. Um ápice da literatura universal, diz. Encontramos-nos com Jó no nosso caminho de catequese, disse Francisco, nessa série de catequeses sobre a velhice. E encontramos-lo como uma testemunha de fé que não aceita uma caricatura de Deus. Mas o que faz, Jó? Grita o seu protesto perante o mal, até que Deus responda e revele o seu rosto. E Deus, como sabemos, por fim responde, como sempre, de um modo surpreendente, acrescenta Francisco. Mostra a Jó a sua glória, mas sem o esmagar, pelo contrário, com soberana ternura, que é típico de Deus, a ternura. O Papa convida, então, todos nós, vamos ler bem as páginas desse livro, mas sem preconceitos, nem clichês, para então compreender o quê? A força do grito de Jó. Isso nos fará muito bem, colocarmos na sua escola, a escola de Jó, para superar a tentação daquele moralismo que muitas vezes nós temos. A tentação do moralismo perante a exasperação e o desânimo pela dor de ter perdido tudo. E sabemos, Jó perde tudo. Nessa passagem conclusiva do livro, quando Deus finalmente, então, toma a palavra, se apresenta e fala, Jó é elogiado. E por que Jó é elogiado? Porque ele compreendeu o mistério da ternura de Deus que estava escondida por detrás do seu silêncio. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa.
Particolari ragazzi delle scuole medie provenienti dalla Francia, i pellegrini della diocesi di Besançon e della missione cattolica vietnamita di Lione, i signori apostoli sul nostro cammino, fratelli e sorelle sofferenti che testimoniano una grande fede e un grande amore. Prendiamo a cuore le loro testimonianze e chiediamo a Dio la forza di perseverare con speranza in mezzo alle prove della vita. Dio vi benedica.
Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire.
Papa saúda cordialmente então os fiéis de língua francesa, em particular os jovens das escolas médias provenientes da França, peregrinos da diocese de Besançon e da missão católica vietnamita de Lyon. O Senhor colocou sobre o nosso caminho irmãos e irmãs que sofrem, que testemunham uma grande fé e um grande amor. Vamos então olhar para o seu testemunho, pedindo a Deus a força para perseverar com a esperança em meio às provas da vida. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Próxima síntese que teremos será em inglês e a saudação do Papa aos peregrinos de língua inglesa.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect.
Recordava que na passagem conclusiva do livro de Jó, quando Deus finalmente toma a palavra, Jó é elogiado porque compreendeu o mistério da ternura de Deus, um mistério escondido por detrás do seu silêncio. E o que faz Deus? Deus repreende os amigos de Jó, que presumiam saber tudo, de saber sobre Deus, sobre a dor, e eles vieram consolar Jó. Tinham acabado por o julgar com seus esquemas preconcebidos. E o Papa faz uma invocação, então. Deus nos preserve desta hipócrita ou desse hipócrita e presunçoso pietismo. Daqueles que sabem tudo. Eis como o Senhor se expressa em relação a eles. O que diz Deus, então, aos amigos de Jó? Estou irado contra vós, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. O meu servo Jó intercederá por vós. E em consideração a ele, que não vos infligirei ignomínias por não ter desfalado bem de mim, como Jó, meu servo. Bom, a declaração de Deus surpreende-nos, pois lemos as páginas ardentes, se lemos um pouquinho do livro de Jó, né? Os protestos de Jó. No entanto, diz o Senhor, Jó falou bem, porque se recusou a aceitar que Deus seja um perseguidor. Diante de todo sofrimento, diante de toda dor, ele se recusa a aceitar que Deus seja um perseguidor. E Deus, como recompensa, o que faz? restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de lhe pedir, recordem-se, que reze pelos seus maus amigos. Deus pede a Jó para rezar pelos seus maus amigos. Ponto de virada, ou seja, da conversão da fé de Jó. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa.
Especialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Danimarca, Israele e Medio Oriente, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors. Pampa saúda os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes do Reino Unido, Dinamarca, Israel e Oriente Médio, Canadá e Estados Unidos da América. Na alegria do Cristo ressuscitado, invoco sobre cada um de vocês e suas famílias o amor misericordioso de Deus, nosso Pai. O Senhor abençoe todos vocês. Depois da síntese em inglês, teremos agora a síntese em alemão e a saudação que o Papa Francisco irá fazer também aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 18 de maio.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache.
Ponto de virada da conversão da fé de Jó ocorre precisamente no ápice do seu desabafo, quando ele diz: eu sei que meu Vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Depois que a minha pele será destruída sem a minha carne, verei Deus. Eu mesmo o contemplarei. Meus olhos vê-lo-ão e não os olhos de outro. É o capítulo 19, versículos 25 e 27. O Papa diz: nós podemos interpretá-lo assim. Meu Deus, sei que tu não és o perseguidor. O meu Deus virá e far-me-á a justiça. A parábola no livro de Jó representa, dramática e exemplarmente, o que na realidade acontece na vida. Ou seja, que sobre uma pessoa, uma família ou um povo recaem provações demasiado pesadas, desproporcionadas em relação à pequenez e à fragilidade humanas. Isso a gente vê todos os dias. Na vida, frequentemente, como se costuma dizer, recorda o Papa, chove no molhado. E algumas pessoas são então esmagadas por uma soma de males que parece verdadeiramente excessiva e injusta. Todos nós conhecemos pessoas assim, que sofrem e passam por provações demasiado pesadas, desproporcionadas em relação à própria pequenez e fragilidade que têm. Todos nós conhecemos pessoas assim. Pensemos nisso. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
Cari fedeli di lingua tedesca, mi invito ad aiutare le tante persone che soffrono, siano esse lontane o vicine. Facciamo tutto ciò che è possibile, confidando che ogni nostra buona azione è sempre accompagnata e sorretta dalla grazia del Signore.
Der Heilige Vater hat gesagt,
Sota Santo Papa, então, aos fiéis de língua alemã, convido-os a ajudar tantas pessoas que sofrem, disse o Papa, sejam elas distantes ou próximas. Façamos tudo o que nos é possível, confiando que cada nossa boa ação é sempre acompanhada e apoiada pela graça do Senhor. Na sequência, teremos agora a síntese em espanhol. Como sabemos, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese na sua língua mãe, o espanhol. É sempre bom ouvir Papa Francisco falando em espanhol e depois estará saudando também os peregrinos de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese que será feita pela nossa colega Jane em português e a saudação que também os peregrinos de língua portuguesa irão ouvir do Santo Padre. Recordamos sempre que é uma comunicação que no final da audiência geral iremos cantar o Pai Nosso em latim e receber a sua bênção apostólica. Imagens que chegam até você na Praça São Pedro, nesta manhã de quarta-feira, de muito calor. Mas vamos agora ouvir Papa Francisco, que irá, então, fazer a síntese da catequese em espanhol, catequese que recordamos ele fez momentos atrás em italiano. Vamos ouvir.
La catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Com nossa língua espanhola, teremos agora a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, em nosso caminho nestas catequeses sobre a velhice, encontramos Jó, testemunha da fé que não aceita uma caricatura de Deus, mas eleva o seu grito diante do mal até que Deus lhe responda e revele o seu rosto. Deus lhe responde, revelando-lhe a ternura que se escondia por detrás do seu silêncio. Apesar do seu impetuoso protesto, o Senhor afirma que Jó expressou-se bem por ter rejeitado aceitar que Deus fosse um perseguidor. Em prêmio, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de pedir-lhe que rezasse por seus amigos. A parábola do livro de Jó representa de modo dramático o que pode acontecer em nossa vida. Algumas pessoas são golpeadas por uma série de males que muitas vezes parece excessiva e injusta. Todos conhecemos pessoas assim e ficamos impressionados com o seu grito diante do sofrimento, mas ficamos também admirados diante da firmeza de sua fé e de seu amor. Os idosos que, tendo visto tantas experiências semelhantes em suas vidas, encontram o caminho do testemunho que converte o ressentimento pelas perdas em tenaz esperança nas promessas de Deus, tornam-se insubstituíveis para que a comunidade possa superar o excesso do mal. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di Cascavel, di Suyandai, di San Paolo e di Fatima. Le suore della presentazione di Maria, e il gruppo sportivo e culturale proveniente dal Portogallo. Fratelli e sorelle, quando ci troviamo ad affrontare il male, dobbiamo imparare dall'esempio di tanti anziani a unire la nostra preghiera a quella di Gesù che sulla croce si abbandona al Padre. Dio vi benedica.
Eis la traduzione das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis de Cascavel, de Jundiaí, de São Paulo e de Fátima, as irmãs da Apresentação de Maria e o grupo desportivo e cultural proveniente de Portugal. Irmãos e irmãs, quando nos encontramos a enfrentar o mal, devemos aprender, com o exemplo de tantos idosos, a unir a nossa oração àquela de Jesus, que sob a cruz se abandona ao Pai. Que Deus vos abençoe.
Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua português, uma saudação especial então aos fiéis de Cascavel, de Jundiaí, de São Paulo e de Fátima. As irmãs da Apresentação de Maria e o grupo desportivo e cultural proveniente de Portugal. Temos agora a síntese em árabe e a saudação que o Santo Padre fará depois aos fiéis de língua árabe. Irmãos e irmãs, disse Papa Francisco aos fiéis de língua portuguesa, quando nos encontramos a enfrentar o mal, devemos aprender, com o exemplo de tantos idosos, a unir a nossa oração àquela de Jesus, que sobre a cruz se abandona ao Pai. Falávamos antes da parábola no livro de Jó, que representa dramática e exemplarmente o que a realidade nos traz nos dias de hoje. Pessoas, famílias, povos que sofrem provações demasiado pesadas, desproporcionadas em relação à pequenez e à fragilidade humanas. Todos nós conhecemos pessoas assim. E ficamos impressionados com seu grito. Mas também, muitas vezes, admiramos-nos com a firmeza da sua fé e amor. Quantas vezes nós encontramos pessoas que passam por extremas dificuldades, mas têm uma serenidade tão grande. E nos perguntamos, né, como é possível. E o Papa disse, então, citando o exemplo, não, penso naqueles pais de crianças com deficiências graves, ou naqueles que vivem com uma enfermidade permanente, ou também no familiar que está ao lado deles. Situações muitas vezes agravadas pela escassez de recursos econômicos, e a gente sabe muito bem disso. Então, em certos momentos da história, esses acúmulos de fardos parece que chegam todos juntos, né? Quando a gente diz, um problema nunca vem sozinho, vem outro problema e outro problema. Parece que tudo se soma naquele momento. E isso foi o que aconteceu, recorda Francisco, nos últimos anos com a pandemia da Covid-19. E aquilo que está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia. Essa dramaticidade que estamos vivendo hoje. Podemos justificar esses excessos como uma racionalidade superior da natureza da história? Perguntou-se Papa Francisco. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe.
Giobbe é o homem sofferente que ha protestado pela gravidade do seu dolor, mas é rimasto sólido na fé. Por isso, Deus o ha riempito de tenerezza. E l'ha accompagnato un percorso spirituale per arrivare alla verità e per scoprire che Dio è buono. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Jó é o homem sofredor que protestou pela gravidade da sua dor, mas permaneceu sólido na fé. Por isso, Deus o encheu de ternura e o acompanhou em um percurso espiritual para chegar à verdade, para descobrir que Deus é bom. O Senhor abençoe todos vocês e o proteja sempre de todo o mal. Saudação, então, do Papa Francisco aos fiéis de língua árabe. A última síntese que teremos é a síntese em polonês e a saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos poloneses.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi.
As perguntas que Papa Francisco fez durante a sua catequese, depois de falar dos fardos que acumulamos nesses últimos tempos, com a pandemia da Covid e agora com a guerra na Ucrânia. Podemos justificar esses excessos como uma racionalidade superior da natureza da história? Perguntou o Papa. Podemos abençoá-los religiosamente como uma resposta justificada à culpa das vítimas que os mereceram? Não podemos. Existe uma espécie de direito da vítima de protestar, disse Francisco. Protestar face ao mal, ao mistério do mal. Um direito que Deus concede a todos nós. Afinal, é Ele próprio que inspira. O silêncio de Deus, no primeiro momento do drama, significa isso. Deus não se afasta do confronto. Mas no início, o que faz Deus? Deixa a Jó o desabafo do seu protesto. Talvez por vezes devêssemos aprender de Deus esse respeito e ternura. O Papa nos recorda mais uma vez. Deus não se afasta do confronto, mas deixa Jó desabafar, protestar. A profissão de fé de Jó, que emerge precisamente do seu incessante apelo a Deus, a uma justiça suprema, no final completa-se com a experiência quase mística que o faz dizer. Quanto é bonito aquilo que está no capítulo 42. Os meus ouvidos escutaram falar de ti, mas agora os meus próprios olhos viram-te. Quer dizer, eu ouvia falar, mas agora eu experimento, vejo. Esse testemunho é particularmente crível se a velhice o assumir na sua progressiva fragilidade e perda. Os idosos, recorda Francisco, viram muitas coisas. E também viram a inconsistência das promessas dos homens. Quantas promessas que depois não se concretizam. Homens de leis, homens de ciência, também homens de religião, que confundem o perseguidor com a vítima, imputando a essa toda a responsabilidade pela sua dor. Isso é uma realidade de hoje. A saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses.
Cordialmente, pellegrini polacchi. Due giorni fa avete ricordato Sant'Andrea Bovola, martire gesuita, patrono della vostra patria. Il suo impegno per l'unità della Chiesa, la sua forza d'animo e la sua fermezza nella difesa della fede in Cristo vi diano il coraggio di professare i valori evangelici, soprattutto di fronte alle tentazioni della mondanità. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego.
Papa saúda cordialmente os peregrinos poloneses. Dois dias atrás, vocês recordaram Santa Andrea Bobola, mártir jesuíta, patrono da sua pátria. O seu compromisso pela unidade da Igreja, a sua força de ânimo e a sua firmeza na defesa da fé em Cristo deem coragem para professar os valores evangélicos, sobretudo diante das tentações da mundanidade. Eu os abençoo de coração. Palavras, então, que o Santo Padre dirige aos peregrinos poloneses e muitos presentes na Praça São Pedro nessa manhã de quarta-feira. Santo Padre, a última saudação, como é característica, Papa destina também aos peregrinos de língua italiana, que é a maioria dos presentes na Praça São Pedro. Mas terminamos com uma invocação que o Papa faz aos idosos na sua catequese de hoje. Os idosos que encontram o caminho do testemunho que converte o ressentimento pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus são uma defesa insubstituível para a comunidade enfrentar o excesso do mal.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os sacerdotes das dioceses de Milão e os diáconos próximos ao sacerdócio de Pádua. Exorto todos vocês a renovarem dia após dia a disponibilidade a responder fielmente ao chamado do Senhor para um serviço generoso ao povo santo de Deus. Saúdo a Associação Famílias para a Acolhida, que se dedica à adoção, cuidando das crianças e idosos em dificuldade. Perseverem na fé e na cultura da acolhida, oferecendo assim um belo testemunho cristão e um importante serviço social. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Queridos jovens, não tenham medo de colocar as suas energias ao serviço do Evangelho com o entusiasmo característico da sua idade. Vocês, queridos idosos e queridos enfermos, estejam conscientes de oferecer uma contribuição preciosa à sociedade graças à sua sabedoria. Vocês, queridos recém-casados, façam que suas famílias cresçam como lugares em que se aprende a amar Deus e o próximo na serenidade e na alegria. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
E com esse Viva o Papa, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Recordamos com as palavras que o Santo Padre dirigiu na conclusão da sua catequese. Os idosos que encontram o caminho do testemunho, que converte o ressentimento pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus, são uma defesa insubstituível para a comunidade enfrentar o excesso do mal. O olhar dos crentes que se dirigem para o crucificado aprende precisamente isso. Que aprendamos também de tantos avós e avós, de tantos idosos que, como Maria, unem as suas orações, por vezes comovedores, à do Filho de Deus, que na cruz se entrega ao Pai. Com essa invocação, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco através do rádio, da televisão e das redes sociais. Desejando ainda uma boa quarta-feira a todos vocês. Nos estúdios, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.